La vuelta.
Oi, eu sou Jade Rocha, sou nômade, sou fotógrafa e agora podcaster.
Oi, eu sou Ed Rodrigues, sou jornalista, escritor, ambientalista e podcaster.
Nesse episódio, a gente vai conversar um pouco sobre como é viajar para um país que a gente não domina o idioma.
E vamos contar alguns perrengues que a gente passou justamente por não falar a língua logo que chegamos no país. Eu espero que vocês gostem. Tu já tinha estudado espanhol antes ou não?
Quando eu comecei a pensar em viajar pela América do Sul, claro que eu pensei, eles falam outro idioma que eu quero e pretendo aprender, né, necessito. Então eu comecei a assistir muito filme em espanhol, ouvi muita música em espanhol, eu ouvia a música e lia a letra e tentava falar e tentava cantar para entender as palavras. Muita música tem muita gíria assim, própria do país, então nem sempre eu entendia tudo, mas... Eu acho que só o fato de você começar a entender as palavras que estão dizendo, mesmo se você não entenda o significado, já é uma coisa importante. E aí, antes eu tentei fazer um curso de espanhol, fiz umas semanas, mas eu achava que o curso não estava rendendo, assim, não estava aprendendo o suficiente, tão rápido como eu queria, porque a pessoa aqui também tem pressa, assim, queria aprender tudo, essa coisa assim, e fazer um curso de 1 hora, 2 vezes na semana, era coisa muito lenta, eu queria aprender já. E eu acho que, nesse sentido, a viagem te obriga, porque você está ouvindo o idioma o dia inteiro. E você está tentando se comunicar nesse idioma o dia inteiro. E não só com o espanhol, né? Com o inglês também. Eu fiz curso de inglês quando eu era pequena, mas quando eu viajei e tive que me comunicar em inglês, foi outra coisa, assim. Eu senti que estava se abrindo toda essa caixa, essa caixinha com o nome inglês no meu cérebro, se expandiu. E, enfim...
É o que eu sempre falo, que na prática a melhor forma de aprender outra língua é vivenciando aquela língua. Quando você viaja, quando você se permite estar inserido nessa cultura, estar imerso dessa forma, você vai ter que falar, se virar para pedir um café da manhã, para comer, para se deslocar, para tudo isso. Mas claro que a gente está falando assim, também quando você viaja sozinho ou quando você pode até viajar em grupo, mas se esforça para todo mundo falar a língua daquele país, né? Porque não adianta você sair daqui do Brasil para Miami para só encontrar brasileiro.
Sim, isso com certeza. Com certeza, eu acho muito importante também. Quando eu estava viajando, eu conheci pouquíssimos brasileiros. E claro que assim, você fala, conversa e tudo, mas eu tentava não sair, conhecer a cidade só com brasileiros, eu queria conhecer com qualquer outra pessoa de qualquer outro país para poder aprender palavras novas, entender o idioma, ouvir o sotaque, porque eu acho que isso tem muita diferença também assim no sotaque, mesmo que seja a mesma palavra, a pronúncia é totalmente diferente e você fica perdido assim, então...
E como tu viajou por vários países da América Latina, com certeza cada país é completamente diferente do outro, né? Na cultura e no sotaque também, por mais que todos eles falem espanhol.
Inclusive, eu acho uma pena, eu sei que o nosso português é um idioma muito rico, mas eu queria muito que a gente falasse o mesmo idioma como continente, assim, eu acho que a gente perde muito de não ter essa proximidade com os outros países, porque são países que têm uma cultura muito rica também, e o Brasil é muito afastado desses outros países. E não sei se pelo idioma ou pela cultura da gente mesmo de não olhar para esses países.
É uma cultura que se volta muito para os Estados Unidos e para a Europa, né? Principalmente em desgovernos como esse, que é o vira-latismo, assim, absurdo. E aí, seria muito bom se a gente procurasse realmente ter o espanhol como terceira língua, sei lá, porque tem a língua brasileira de ensinar, né? E até mesmo as culturas indígenas, assim, dos povos originários, a gente não se aproxima de muita coisa que poderia enriquecer muito a gente.
Inclusive, tu falou isso agora, eu acabei de lembrar, que, assim, a gente pensa, todos os países vizinhos têm o espanhol como idioma principal e tudo. E eu lembro que quando eu fui tanto para o Peru como para Bolívia e Equador, principalmente, eu conheci muita gente que não falava espanhol, que falava só quechua ou aimara, ou algum idioma indígena, e principalmente cidades pequenas, assim, muita gente que não fala espanhol ou fala pouquíssimo, assim, só tem uma noção lá longe. Então, isso também foi outra coisa muito difícil de se comunicar, porque não é um idioma que você acha assim no Google Tradutor, né, para poder colocar a palavra lá e se comunicar com a pessoa. Tem que ser uma coisa mais assim, sinais, mímica. E eu lembro, inclusive, que uma vez eu estava pedindo carona no Peru e parou um carro e tinha um pai e dois filhos. E o pai e um dos filhos não falava espanhol, só falava quechua, e o outro falava mais ou menos espanhol. E eu dizia para ele: eu quero ir para Huaraz, porque a estrada se dividia em duas lá para frente. Uma ia para Lima e a outra ia para Huaraz. São duas cidades diferentes, super longe uma da outra. Era tipo literalmente uma para cada caminho. E eu dizia: eu quero ir a Huaraz, Huaraz. E eles ficavam me olhando assim, sem entender. E dizia: sim, vamos, vamos. E eu entrei no carro. Quando eu entrei no carro, ele começou a dizer: aí, como se diz tal coisa em inglês? E aí eu ia escrevendo no caderninho para ele, tipo a palavra cabeça em espanhol e do lado cabeça em inglês. Ele queria aprender. E aí, quando a gente chegou lá na frente, o carro ia para Lima, e aí eu tive que descer lá na frente. Ele não tinha entendido nada que eu estava falando, mas enfim, foi uma experiência também muito legal.
Eu acho tão surreal essas experiências que tu teve. Tipo, mesmo eu tendo acompanhado tudo isso de longe, conversando contigo ou pelo Instagram, sempre que tu conta alguma dessas histórias, eu não consigo nem imaginar, assim, no mesmo lugar, tipo, na estrada, pegando carro em outro idioma, tendo que conversar com motorista em posto de gasolina para saber a que caminho eu tava indo. Eu fico tipo, caraca, que coragem.
Eu acho que, inclusive, eu posso falar um pouco mais sobre isso no próximo podcast que a gente vai gravar. Eu até coloquei um tópicozinho aí, sobre como é isso de viajar de carona e a questão do medo, da insegurança, da confiança, né? E eu acho que é mais que tudo uma questão de aprender a confiar no seu instinto. Mas a gente pode falar isso no próximo.
Acho que eu vou tatuar essa frase.
Eu acho que assim, no meu caso, por exemplo, com o espanhol, eu entendia, digamos, metade do que a pessoa quis falar, mas entendia a ideia geral. Mas quando eu queria formar uma frase, era muito difícil, formar gramaticalmente, ou me faltava vocabulário também. Foi uma coisa que demorou, assim, mas que eu aprendi que na prática, você tendo que ouvir e falar todos os dias, você aprende, querendo ou não, assim, tem que aprender.
Quando tu foi para o Peru, tu já sabia falar espanhol, pelo menos um pouco, ou como que foi isso?
Eu já tinha ido para a Espanha antes, então eu já tive esse primeiro contato com o espanhol na Espanha. E quando eu voltei para o Brasil, depois dessa viagem, eu estava morando em Maracaípe, né, na praia, e quase todos os meus vizinhos eram argentinos. Eu dividia a casa com um menino da Venezuela e outro do Equador, então, assim, era muito espanhol o dia inteiro. E eu trabalhava em um hotel. E quase todos os hóspedes também eram argentinos, assim, que eu tive essa. Depois que eu voltei da Espanha, eu ainda tive muito contato com o idioma, mesmo estando no Brasil, e me ajudou muito a aprender e tudo. Mas quando você sai do país, quando tá todo mundo falando em espanhol, quando não é a pessoa, porque é diferente quando alguém está falando diretamente com você, e quando é uma roda de conversa com várias pessoas falando, usando gírias. O sotaque muda muito, mesmo sendo o mesmo idioma, né? Muda muito de país para país, como o português do Brasil e o português da Espanha. Muda de Peru, Bolívia, Equador, todos os países têm o seu sotaque e suas gírias, então é uma coisa assim que você tem que estar sempre aprendendo.
No caso, português do Brasil e de Portugal, né?
Eu falei de onde?
Da Espanha.
Ah, de Portugal.
É, eu acho válido contar essa história de tu morar em Maracaípe, porque eu e Jade tava fazendo um curso durante a semana de carnaval, e aqui em Recife, carnaval literalmente, né, começa no ano anterior, assim, as prévias já vão acontecendo, e aí quando vai se aproximando mais, todo fim de semana tem prévia, e na semana de carnaval, pronto, é todos os dias, assim, de dia Olinda, de noite Recife Antigo, mil e um lugares para ir hoje em dia.
Melhor carnaval do Brasil, inclusive.
Carnaval de rua. E aí a gente passou a semana inteira fazendo esse curso, que foi justamente na semana de carnaval, e para compensar, quando terminou o curso, que foi. Quando acabou o carnaval também, a gente foi para Porto de Galinhas, para praia que fica aqui próximo a Recife. E a gente gosta muito de Maracaípe, que é uma praia próxima a Porto de Galinhas. E era pra gente ir e voltar no mesmo dia, sendo que Jade acabou indo comprar uma água e perguntou se tinha emprego. Eles falaram que tinha uma seleção de emprego no dia seguinte e ela já ficou lá. Eu voltei sozinho para Recife.
Eu voltei, quando eu voltei dessa primeira viagem, eu voltei com muita vontade de seguir viajando. Então, nesse momento, meu objetivo era conseguir um trabalho e juntar dinheiro para viajar. E Maracaíba, como ele falou, é um lugar que eu gosto muito. A ideia de poder morar lá e trabalhar lá me atraía muito. Então, eu fui, não sei, se deram as coisas, eu consegui o trabalho lá, acabei morando lá 7 meses. E foram 7 meses incríveis.
E nesse meio tempo tu aprendeu a surfar, não foi? Tu fez curso de mergulho também, eu fiz mergulho com o pessoal que trabalhava contigo. E eu só ficava assim, trabalhando daqui e babando tuas fotos.
Maracaípe é um lugar lindo. Quem não conhece, tem que conhecer. Porto de Galinhas, ir para lá e não fazer curso de mergulho, ou melhor, morar lá e não fazer curso de mergulho, não aprender a surfar, você não tá experienciando o lugar direito.
Um salve para o movimento Salve Maracaípe, que é muito parceiro da gente.
Antes do teu intercâmbio, Ed, tu alguma vez pensou assim, eita, será que eu vou dar conta de me comunicar lá em inglês? Como vai ser isso? Um idioma que eu só falo mais ou menos assim?
É tão louco isso, porque eu era tão jovem e não tive nenhum medo assim nesse sentido. Eu viajei justamente na época que estava passando uma novela na Globo, que as pessoas eram
Sequestradas.
sequestradas, algo do tipo
Salve,
assim.
Jorge.
E aí todo mundo na minha família estava com muito medo. Eu era menor de idade e minha mãe ficava, minha irmã também ficava muito receosa assim de eu ir sozinha, né, para o outro lado do mundo. Mas eu não tive medo em nenhum momento. Nem de viajar sozinho, desacompanhado, nem de chegar lá e não conseguir me expressar. Eu tava tão assim, eufórico para viver aquela experiência que para mim não foi nem um pouco assustadora nesse sentido. Claro que na prática, quando eu cheguei, que teve o problema de não conseguir ouvir nada por causa da pressurização do avião, e aí já foi assim um baque, foi um susto. Eu tava tipo confuso. Será que eu não tô entendendo por causa disso ou será que é porque o meu inglês é muito pior do que eu pensava. E aí, no, no, na primeira manhã, assim, conversando com minha host sobre coisas básicas, ela me mostrando a casa, me falando sobre a escola, me falando sobre qualquer coisa, e eu tipo, E só balançando a cabeça porque eu não conseguia entender de forma nenhuma aquele sotaque. Mas à medida que o tempo foi passando, assim, foi muito rápido, sabe? Para me acostumar ao ouvido, à audição e para ir fazendo amigos, assim. Eu acho que a curiosidade das pessoas também ajuda nesse sentido, porque todo mundo quer saber quem é o intercambista, de que país é, e aí vem perguntar se a gente fala espanhol, vem perguntar se a capital do Brasil é o Rio de Janeiro, se a gente passa. Tu acredita que me perguntaram se a gente passava o dia todo na praia? Tipo, no Brasil é verdade, você passa o dia todo na praia? Não, a gente trabalha.
Né, eu já ouvi muita pergunta assim, nossa, se a gente morava em cabana, se eu tinha um macaco, se a gente dançava, vocês dançam salsa? Tipo, não, no Brasil não tem salsa, é na Colômbia, sei lá, tipo.
Apesar de que eu adoraria, porque eu acho
É
lindo.
lindo mesmo, mas não tem nada a ver. O povo confunde muito.
Então, aí nesse sentido, assim, a vez que eu tive foi muito desesperadora para mim. Foi uma vez que eu tinha saído da escola e eu me perdi no ônibus. Eu não desci na parada correta, não sei. Eu fui parar no local que era como se fosse o terminal de ônibus. E aí o motorista falou: todo mundo tem que descer. E eu, tipo, sim, moço, e eu vou pra onde agora? E, tipo, eu não conseguia me comunicar de forma nenhuma com ele. Ele também não tava com muita paciência pra falar comigo. Eu não tava com internet no celular ainda. Foi na primeira semana que eu tinha chegado. E pra mim, aquele momento foi: meu Deus, será que eu realmente me perdi completamente? Nunca mais vou conseguir voltar pro Brasil. Mas de alguma forma eu consegui voltar para casa e até hoje eu não lembro como foi que isso aconteceu, como eu voltei.
Parece que tem umas situações assim de perrengue máximo que que apagam da cabeça como foi a solução, né? Tem algumas coisas também que passam que você fica depois, como é que eu resolvi isso que eu não lembro?
Contigo eu tenho certeza que teve muito momento assim, né? Porque tu foi pra Holanda, tu foi pra aquele país árabe, como é o nome?
Marrocos.
Marrocos, I'm sorry. E quando tu foi pra Europa na primeira viagem, tu teve contato com o espanhol, também tu não era fluente na língua, né? Então com certeza teve muito babado.
É, quando eu cheguei logo na Espanha, eu cheguei no final de novembro, mas no início de janeiro eu fiz um grande amigo. Em dezembro eu fui para o Marrocos e voltei depois. E quando eu cheguei na Espanha, eu fiz um grande amigo que não era espanhol, mas falava muito bem espanhol. E eu queria falar, às vezes eu queria contar uma história para ele ou falar alguma coisa para ele. E eu não sabia como em espanhol. E meu instinto era querer falar em inglês, porque eu tinha essa vontade de contar e não queria ficar parecendo uma retardada, gaguejando o tempo
Tu
todo assim.
acredita que quando eu tento falar espanhol, eu falo muito com o sotaque, com a pronúncia, como se fosse inglês? Tipo, como o inglês é minha segunda língua, eu tenho muito isso, assim, de querer enfiar um sotaque em inglês ali.
E agora que eu voltei do espanhol, eu fico querendo falar outras palavras em português e inglês com um sotaque em espanhol. É muito louco isso.
Mas isso é tão gostosinho, assim. Eu sinto falta desse momento, assim, pós-intercâmbio.
É mesmo. E aí ele falava assim para mim: não, não fale inglês, fale espanhol. E eu dizia: mas eu não sei como dizer isso em espanhol. Ele dizia: não importa, fale espanhol. Você não quer aprender espanhol? Fale espanhol. Então foi uma coisa que me ajudou muito assim. Ele meio que me obrigou mesmo a falar. E aí quando eu fui para o Marrocos, né, antes, que eu fiquei na casa dessa menina que me hospedou lá, eu falei um pouco sobre isso no episódio anterior. Eu fiquei na casa da família dela e ela. Ninguém da família falava nem inglês, nem espanhol, muito menos português. E eu não falava nem francês, nem árabe, que era o idioma deles, principalmente árabe. Só tinha uma criança na casa de 11 anos que falava um pouco de francês, mas mesmo assim eu não falava, então não me ajudava muito. E aí eles queriam, essa menina, ela queria me ensinar a falar árabe. Então ela pegava os livros dela e começava a ensinar o alfabeto para mim. Essa letra é Ma, essa letra é Lá, essa letra é Cá. Enfim, me ensinou um pouco a escrever e a ler. E aí, depois de uma semana que eu tava lá, eu ia andando na rua e eu ia lendo as palavras assim nos muros, enfim. E eu não sabia o significado, mas eu, pelo menos eu já sabia ler, como era. Então, eu acho que foi muito legal.
O alfabeto deles é completamente diferente, né?
Completamente diferente.
Nesse caso, meu Deus, para mim ainda é muito assustador, sabe? Essas línguas que não têm um alfabeto ocidental. Para mim, eu fico tipo, não, não é para mim, não, não conseguiria nunca. Eu acho. Mas na prática que a gente sabe. E a Holanda, que também, assim, não faz ideia pra onde que vai. Como que foi para tu?
Então, na Holanda eu fui para Amsterdam, que é uma cidade super turística, então o inglês era. Eu acho que em todos os países da Europa você pode se comunicar muito bem em inglês, se não tiver interesse de aprender a língua local, né? Ou se não souber, não tiver uma base.
Aparentemente, menos Paris, né? Que segundo a série,
Sim.
o povo se irrita muito se você não aprender francês.
Inclusive, esse amigo meu, ele era francês. Não sei se era por isso que ele não queria que eu falasse inglês, mas tem essa questão dos franceses não gostarem de inglês, né? Não sei se é mito ou verdade.
Também não faço ideia. Mas aproveitando para falar da Holanda também, eu tô assistindo Drag Race Holland. E minha Nossa Senhora, se eu não prestar muita atenção na legenda, eu não consigo entender nada, porque é muito, muito, muito assim, difícil para mim, que nunca tive contato com essa língua.
Mas quando você tá lá e você tá escutando todos os dias e você começa a pescar umas palavras, e aí quando alguém fala uma palavra que você conhece, que você já aprendeu, você vê, eu entendi essa palavra.
Isso é muito bom,
É uma
esses
sensação muito boa.
pequenos êxitos.
E lá no Marrocos também, como as pessoas lá se parecem muito com os brasileiros se parecem muito com os marroquinos fisicamente, então as pessoas sempre achavam que eu era de lá, que eu era marroquina. E sempre queriam falar comigo em árabe também. E eu ficava com essa cara assim, olhando, tipo, eu não entendi nenhuma palavra que você falou. Eu não sabia se dizia, eu não falo árabe em inglês ou em português ou em qualquer idioma. Era uma sensação muito louca, assim. Eu ficava com a cara de besta assim, e a pessoa dizia, ah, não é daqui não, e eu não. Mas enfim, aí você vai aprendendo também. Eu acho que toda experiência é válida.
Caramba, eu queria tanto que acontecesse isso comigo, assim, de ter essa experiência, sabe? De países totalmente diferentes do Brasil e ver como é, porque para mim parece assim algo de outro mundo ainda, esses lugares orientais, esses lugares árabe, sei lá, assim.
Mas sabe o que eu acho engraçado? Que eu tive muito mais choque cultural quando eu fui para a Europa do que quando eu fui para o Marrocos. Eu me senti muito mais em casa no Marrocos do que na Espanha, por exemplo.
Por quê?
Eu me senti em outro mundo na Espanha, eu me senti um ET, assim. Você vai andando pela rua, sei lá, o ônibus, o metrô, é tudo tão diferente. As pessoas, o clima mesmo, assim, todo mundo caladinho, no seu espacinho, assim, tipo. E no Brasil, não. Eu acho que quem anda de metrô aqui, quem anda de ônibus no Brasil, sabe bem como é, não tem nada a ver, ninguém é caladinho, quietinho. Então, e no Marrocos eu senti muito isso, assim, as pessoas falando alto na rua e dançando, e essa loucura, assim, bem latina, que se assemelhava muito aqui. Então, eu me senti bem mais em casa lá, apesar da diferença cultural que a gente acha tão grande, mas que na verdade não é. Claro que tem suas diferenças, mas também tem suas semelhanças.
E falando em viajar para países que falam outras línguas, ajuda também quando a pessoa tem um mozão, né? Que vai ajudar a praticar sempre. Assistindo Emily in Paris, ele fala tipo, que a melhor maneira de aprender francês é com um namorado francês.
É, pode ser, não é verdade? Eu sei que o meu ex-namorado, ele é colombiano e me ajudou muito a aprender espanhol, porque eu estava com ele, enfim, 24 horas por dia e 24 horas por dia ouvindo espanhol. Então, até meu sotaque, quando eu falo espanhol, apesar de eu ter passado só 4 meses na Colômbia, meu sotaque é quase colombiano. Assim, eu falo, as pessoas acham que eu sou colombiana mesmo. A gente queria saber de vocês agora, se já viajaram para algum país que não dominam o idioma, se passaram algum perrengue, ou se não, mas tem vontade e tem medo, como é isso?
É, tô louco pra ouvir o feedback de vocês. É a melhor parte, né? Quando a gente lança o episódio e aí as pessoas vão se identificando com as histórias. Sigam a gente no Instagram e contem, quais foram as experiências de vocês nesse sentido lá. E eu acho que é isso. Acho que a gente chegou ao fim de mais um episódio.
Esse foi um episódio bônus, por isso foi um episódio mais curto. A gente quer saber também se vocês gostaram desse formato. E é isso, a gente está esperando o feedback de vocês. Até a próxima!
Tchau, até a próxima.